A defesa dos elementos da seita religiosa à luz do mundo, de José Julino Calupeteca, acusados de homicídio, pediu esta semana em tribunal a audição do secretário de Estado e do segundo comandante-geral da Polícia Nacional, face às declarações feitas a quando dos confrontos mortais de abril passado. Em causa estão as afirmações prestadas em 2015 pelo secretário de Estado para Proteção Civil e Bombeiros, Eugênio Laborinho, e do segundo comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe Paulo Gaspar de Almeida. O Tribunal Provincial do Ambo, tal como já tinha acontecido durante a fase de instrução, voltou a rejeitar igualmente o pedido da defesa para reconstituir os factos no local do crime, e a defesa queixa-se de nunca ter sido autorizada a visitar o Monte Sumi, no município da Caala, no Ambo. O Ministério Público do Ambo refere que as mortes dos agentes da polícia resultaram essencialmente de agressões, com objetos contundentes, inclusive paus, punhais e katanas, às quais alguns polícias responderam com disparos. O jurista Monteiro Cauêué afirma que o julgamento do caso Calupeteca não será justo enquanto os direitos dos acusados forem violados pelas autoridades e considera uma encenação a forma como a mídia pública procura condenar os acusados.
Os governos têm como tarefa trazer à justiça os responsáveis por crimes. Contudo, quando as pessoas são submetidas a julgamentos injustos, a justiça não funciona. Quando as pessoas são torturadas, maltratadas pelos agentes encarregues pela aplicação da lei, quando os inocentes são condenados ou quando os julgamentos são manifestamente injustos, o próprio sistema de justiça perde a sua credibilidade. Ao menos que os direitos humanos sejam respeitados em estabelecimentos prisionais, incluindo as esquadras policiais que detêm os cidadãos. No centro, os centros de detenção são mesmo as próprias esquadras, portanto, os tribunais sejam humanizados, porque o direito a um julgamento justo é um direito humano básico, pelo qual todos os governos devem primar para dar a sua credibilidade. É um dos princípios universalmente aplicáveis, reconhecido na Declaração dos Direitos Humanos, portanto, adotada pelos governos de todo o mundo desde 1948. E é ainda o marco do sistema internacional dos direitos humanos, pelo que um julgamento criminal só é justo quando os direitos do acusado tenham sido respeitados em todo o processo. São garantias a que todos têm direito antes do início do julgamento. Assiste-se hoje, ou seja, desde a detenção do senhor Calupeteca, a uma encenação, que considerei também de algum espetáculo, tanto pelos órgãos de comunicação social, como por vários analistas que acham que o senhor Calupeteca é o culpado da situação que ocorreu no Monte Sumi. Não acredito que um líder religioso, tivesse o pensamento de inclusive praticar atos que levasse à dizimação dos seus fiéis, tal como ocorreu no Monte Sumi, em que milhares e milhares de cidadãos perderam a sua vida, inclusive os seus parentes, sem direito de os chorar nem os enterrar. Todos os cidadãos têm o direito à liberdade pessoal. A liberdade pessoal tem de ser garantida pelo próprio Estado, porque a prisão só é permitida de acordo com a lei. Não deve ser arbitrária contra o cidadão. Todas as pessoas privadas da sua liberdade têm o direito de contestar a legalidade da sua detenção perante um tribunal e a ter a sua detenção revista regularmente. O direito de julgamento dentro de um prazo razoável ou a liberdade da detenção. Sabemos que quando os julgamentos são mal feitos ou são encenados, há todo um risco de abuso de direitos humanos. E esse abuso começa no princípio, ou seja, no primeiro momento em que uma suspeita oficial seja levantada contra uma pessoa através da detenção, pré-julgamento, através da detenção, durante todas as apelações, o direito através da imposição de qualquer pena. Nós vimos o senhor comandante geral, comandante adjunto da polícia, vimos o senhor secretário de Estado para a área dos bombeiros, aos microfones da TPA, aos microfones da Rádio Nacional, a afirmarem categoricamente que foram, portanto, flagrados na igreja ou no local do culto dos fiéis do senhor Calupeteca, um arsenal bélico. Nós ouvimos dizer que também foram encontrados materiais de propaganda de um partido político, neste caso, a UNITA. E a própria televisão pública de Angola teve a oportunidade de apresentar. Ouvimos da boca do senhor comandante geral adjunto a dizer que foram 3 horas intensas de fogo. Imagine, 3 horas intensas de fogo. 3 horas intensas de fogo de homens preparados para matar, de homens preparados nas táticas de guerra contra um fiel que simplesmente ostenta a sua Bíblia. Quais são os danos que isso causou? 1, 2, é preciso, era necessário e muito importante que se fizesse um inquérito independente ao local para se aferir e poder determinar, portanto, a prova material do ocorrido. Porque não basta os senhores falarem em 3 horas, quando os vídeos apresentados que nós vimos hoje, todo mundo conseguiu já ver pelas redes sociais, confirmam a presença de efetivos que diziam que encontravam-se a disparar há 2 dias.
Por sua vez, o jurista Vítor Júnior considera a legítima posição dos advogados de defesa em solicitar a reconstituição do crime no local, mas questiona sobre quais factos podem ser apurados depois dos acontecimentos ocorridos no Monte Sumi.
Bem, provas materiais existem. O que eles pedem é legítimo, um pedido legítimo, pedem uma reconstituição efetivamente dos factos. A questão que fica no ar é de saber, mas de quais factos efetivamente querem ver reconstituído, uma vez que ocorreram lá no Monte Sumi uma série de factos. É uma pretensão legítima que a lei permite e não há nada de mal relativamente a isso. Agora, foi já objeto de uma decisão por parte do júri, indeferiu este pedido e pela que a defesa também legitimamente interpôs um recurso relativamente a essa questão e vamos esperar para que, quando o processo subir no Tribunal de Recurso, vamos ver qual é a decisão do Tribunal Supremo relativamente a essa questão da reconstituição dos factos. Ficará agora a questão de saber se é oportuno, se não é oportuno, mas a questão efetivamente é legítima e nessa vertente é aceitável que se faça.
Para o sociólogo Jorge Francisco, o processo de julgamento do caso Calupeteca está a decorrer num ambiente que oferece confiança, quer para os cidadãos, bem como para todos os atores envolvidos.
Confiança há. É por isso que toda a responsabilidade do sucedido na província do Ambo deu-se na justiça, deu-se aos órgãos competentes, porque são os únicos que vão conseguir equilibrar os espíritos, tanto moral, social, dessas pessoas, tanto os que perderam os seus entes queridos, tanto as pessoas acusadas que praticaram esta ação. Portanto, se a sociedade não confiasse na justiça, não confiasse ao tribunal, seria uma justiça feita por cada um de quem perdeu o seu próprio o parente, mas viu-se que a única solução da solução deste problema, a única maneira de como ultrapassar e unificar os espíritos dessas pessoas, tanto os lesados, os ofendidos e os que praticaram esta ação, é claro, de uma forma parcial, porque ainda é um processo que está em curso, é a justiça.
O jurista Monteiro Cabuewe questiona, por outro lado, a dualidade de critérios em relação à entrada em vigor da nova lei sobre medidas cautelares e o facto de os reus do caso Galopeteca não terem sido beneficiados depois de mais de 200 dias detidos.
Nós temos um princípio muito sagrado, segundo o qual, quando uma nova lei entra em vigor, esta beneficia o arguído, então deixa de ter peso a lei antiga. No caso, foi aplicado para os 15 mais 2, tudo bem? Apesar de que foi adotada uma medida das mais gravosas desta lei, que eu também de vez em quando considero que seja um bolo envenenado, portanto, a beleza que a própria lei apresenta parece ser das mais modernas, mas é preciso ver a sua essência. Seja como for, foi aplicada a medida, isso no âmbito do artigo 16 desta lei das medidas cautelares, que prevê, portanto, na tipologia das medidas, diz o seguinte: sem prejuízo do previsto no artigo 61 da Constituição da República de Angola, são medidas de coação pessoal as seguintes: a linha A, o termo de identidade e residência; a linha B, a obrigação de apresentação periódica às autoridades; a linha C, a caução; a linha D, a proibição e a obrigação de permanência em local concreto e proibição de contactos; a linha E, a interdição de saída do país; a linha F, a prisão domiciliária, no caso é essa que foi aplicada agora aos jovens, que por isso eu considero das mais gravosas; a linha G, a prisão preventiva.
Do seu ponto de vista, Galopeteca e seus seguidores também deveriam beneficiar, portanto, desta nova lei que entrou em vigor?
Naturalmente, o Galopeteca e seus seguidores...
Ou seja, deveriam beneficiar de uma prisão domiciliária, neste caso?
Deviam beneficiar, sim, de uma prisão domiciliária, já que, portanto, a eles são acusados de rebelião contra o Estado. Deviam beneficiar, no mínimo, dessa lei que beneficia a todos. Todo cidadão, não há exceção, porque esse é o cidadão A, cidadão B, todos eles têm o mesmo direito. Não obstante, que quando falo dos grandes, do bolo envenenado, nós temos o artigo 40, por exemplo, que fala dos prazos desta nova lei. A prisão preventiva deve cessar quando desde o seu início decorrer. A linha A, 4 meses sem acusação do arguído. A linha B, 6 meses sem pronúncia do arguído. A linha C, 12 meses sem condenação em primeira instância. O número 2 diz: os prazos estabelecidos nas alíneas do número anterior são acrescidos de 2 meses quando se trata de crime punível com pena de prisão superior a 8 anos e o processo de revestir de especial complexidade em função do número de arguídos e ofendidos no caráter violento organizado do crime e do particular circunstancialismos em que foi cometido. A depender do número de participantes de determinados crimes, ela estende por mais tempo. Isso para permitir, portanto, o contraditório, ou seja, a instrução preparatória. Então, e o número 2 diz o seguinte: os prazos de prisão preventiva podem ser oficiosamente elevados nos termos do número 2 por despacho devidamente fundamentado. Quer dizer que o juiz ou o magistrado público pode elevar ainda mais. Número 4. O tempo de detenção sofrida pelo arguído e o tempo de prisão domiciliária que lhe tenha sido imposta contam-se para efeito de determinação do prazo decorrido com o tempo de prisão preventiva. Quer dizer que, se for condenado a 5 anos e ele tiver passado já um ano, aquele ano também faz parte da contagem do tempo da sua prisão, nesse caso, se for condenado.
O jurista Vítor Júnior defende ainda assim um processo célere e que seja desenvolvido dentro dos marcos da segurança e da justiça.
Está um processo em andamento, numa absoluta acalmia, portanto vamos acompanhar os procedimentos, porque sabemos que o julgamento teve o seu início hoje, mas não poderá naturalmente terminar hoje. Vai ter que continuar nos próximos dias, de certeza. Só o juiz presente da causa que lhe pode dizer se efetivamente as exceções serão interpeladas ou serão sequenciais. Vamos ter que esperar até o fim da audiência para ouvirmos aquilo que o juiz vai definir. Portanto, a sessão há de ser interrompida para prosseguir quando? Amanhã ou depois, se efetivamente o juiz presente da causa é que nos poderá informar relativamente a essa situação. O essencial é que o julgamento tenha começado e, portanto, nós estamos aqui para ver o andamento, a celeridade nisso, é essencial que haja segurança para que o trabalho seja feito da melhor forma possível, que o que se quer aqui é um julgamento justo, condigno, portanto, respeitando aquilo que é a tramitação legal. Portanto, não há muita urgência em saber se o julgamento deve ser sequencial ou interpelado. O essencial é que o julgamento esteja a correr nos trâmites normais e aceitáveis.
Nem sequer uma previsão de quando é que o processo vai estar concluído.
Não é prudente fazer uma previsão do fim deste processo, uma vez que só estamos a começar hoje. O essencial é começar. Quando é que o processo vai terminar, ninguém lhe pode dizer isso com propriedade, porque isso vai depender muito daquilo que for o desenvolvimento do próprio processo, das questões que forem pontualmente levantadas e das sugestões que forem essenciais para o andamento do processo. Portanto, o essencial é que se ande bem, que se faça justiça com segurança, com a garantia de todos os direitos, portanto, que a lei assegura a todos os cidadãos, incluindo, portanto, que estão aqui hoje a ser julgados.
Finalmente, o sociólogo Jorge Francisco sublinha a forma pacífica e transparente como está a ser conduzido todo o processo, sobretudo por estar a ser realizado fora da capital do país.
Sobretudo porque as pessoas não acreditavam que houvesse justiça na província do Ambo, que houvesse uma transparência na justiça. Mas o dia de hoje nós estamos a ver que mesmo a moldura humana que se encontrava no portão, que se encontrava ao redor do tribunal, hoje a coisa está calma porque há um entendimento entre a justiça e as partes lesadas, como as partes que são acusadas que praticaram a ação. Eu penso que é o objetivo da justiça, é o papel da justiça, porque se não houvesse justiça, hoje não contaríamos com essas pessoas, tanto os lesados como os que praticaram a ação, porque cada um faria a justiça com as suas próprias mãos.
Jorge Francisco, Monteiro Cauêua e Vítor Júnior foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.